Alô, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 10º episódio do podcast Discoteca Básica. Eu sou o Ricardo Alexandre, toda terça-feira a gente se encontra para contar a história e as histórias dos grandes álbuns de música de todos os tempos. De Beach Boys aos Smashing Pumpkins, de Cartola a Led Zeppelin, de Rita Lee a Miles Davis, já faz 10 semanas que a gente tem alimentado uma comunidade que se reúne em torno da ideia, do prazer de conversar sobre música, sobre a cultura que se forma em torno da música e da importância de separar um tempo, desligar o telefone, acalmar a mente e mergulhar em 40, 50 minutos de música. O episódio de hoje é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Para fazer parte desse clube, é só entrar em clubediscotecabásica.com, que lá tem todas as instruções. Os assinantes têm acesso a promoções exclusivas e a conteúdo extra, como a íntegra das entrevistas com nossos convidados e até ao podcast secreto, o Discoteca Avançada, que trata dos álbuns mais raros e mais bizarros que tem por aí. E o assinante ainda apoia a existência do próprio podcast Discoteca Básica. Então vai lá no clubediscotecabásica.com e se junte à nossa panelinha. Você vai ouvir no episódio de hoje que o pequeno Miles Davis ali em East St. Louis virou pomo de discórdia entre os pais dele. Isso porque a mãe queria que ele aprendesse a tocar violino e o pai queria que ele tocasse trompete. Agora, se a família Davis morasse no Brasil do século XXI ou se tivesse um bom provedor de internet, não teria briga. Isso porque quem se matricula na Music.com com um único plano tem acesso a todos os cursos. Violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. A Music.com é uma escola de música online, mas com professores de verdade, que acredita que qualquer pessoa, dos iniciantes aos mais avançados, podem tocar um instrumento. Só que o ouvinte do Discoteca Básica pode um pouco mais do que os outros, porque pelo nosso link ele tem 10% de desconto. Acesse music.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais sobre isso. E o disco de hoje é um daqueles que está nas cabeças de todas as listas de melhores de todos os tempos, desde que começaram essas listas. E não apenas nas listas de jazz, mas em qualquer seleção que queira explicar e selecionar a arte da música em geral. Ele está, por exemplo, entre os 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, apesar de ser um disco de jazz. Ele está na lista do canal VH1 de 2001, como um dos 100 maiores álbuns do rock and roll. Está entre os 50 primeiros da lista dos 100 discos que mudaram o mundo, da revista inglesa Mojo, de 2007. Está na eleição da Rolling Stone de melhores de todos os tempos, tanto na de 2003, onde ele ficou em 12º, quanto na de 2020, onde ele está em 31º. O jornal The Guardian, em 1997, escolheu os 100 melhores da história e esse disco ficou em 14º lugar. Aliás, mesma posição que ele ocupa na lista da revista inglesa Uncut, de 2016. Ele está na eleição de 1985 do New Musical Express e também na de 1993. E, finalmente, quando a revista americana Time fez sua lista dos maiores discos do século XX, ali em 1999, ele ficou em 2º lugar. E o convidado de hoje, aquele que vai me ajudar a falar do disco da semana, ele eleva o Discoteca Básica a um outro patamar de fineza e de respeitabilidade, né? É o escritor Luiz Fernando Veríssimo, um dos grandes nomes da literatura e do humor brasileiro de todos os tempos e também um super fã de jazz. Veríssimo, ele descobriu o jazz na década de 1950, quando era adolescente e morava em Washington. mas ele já estava de volta ao Brasil trabalhando na editora Globo quando ouviu dizer que a Columbia Records havia lançado no dia 17 de agosto de 1959 aquele que se tornaria o disco de jazz mais vendido de todos os tempos. A primeira, ou talvez segunda, das várias obras-primas de Miles Davis. Senhoras e senhores, o lendário LP Kind of Blue. Quincy Jones diz que é impossível tentar resumir um século em um só momento, mas se ele fosse tentar fazer isso, ele certamente começaria escolhendo Kind of Blue. Explicar o sucesso e a reverência em torno desse disco é uma missão relativamente simples, né? Para a história da arte, por exemplo, da música em geral, Kind of Blue é um dos maiores monumentos erguidos para celebrar a liberdade e a imprevisibilidade do espírito humano. Já para os músicos, especialmente aqueles formados na escola do jazz, Kind of Blue representa a revolução de quem abriu mão das progressões de acordes e das escalas tradicionais da música ocidental e partiu para a criação do que eles chamam de understatement, sabe? As frases musicais em que o silêncio e o que se subtrai é tão ou mais importante do que aquilo que se ostenta. Uma versão do menos é mais aplicada à música. Ou seja, é um trabalho com tantas inovações técnicas e musicais que ele entraria para a história mesmo se fosse ruim. Mas para o grande público, ou seja, as 5 milhões de pessoas que têm uma cópia do Kind of Blue em vinil ou CD em casa, esse understatement, essa subtração, acabou resultando num disco acessível, um disco delicado, um ótimo disco de jazz para quem não tem nenhum disco de jazz em casa. Pronto, tá explicado. Agora, explicar como o nosso trompetista favorito chegou a Kind of Blue e como o disco afunilou toda a primeira fase de inovações dele, bem, aí já é uma história tão rocambolesca quanto basicamente tudo que envolve Miles Davis. Miles Dewey Davis III nasceu em 1926, numa cidade do estado de Illinois, cortada pelo lendário rio Mississippi, uma cidade chamada Alton. Uma cidade pequena, com seus 30 mil habitantes na época, mas com uma economia bastante urbana. Na verdade, no início do século XX, ela girava em torno da metalurgia e de outras indústrias. Alton também tinha um símbolo da luta anti-escravagista ali. Foi na prisão estadual de Alton que 12 mil confederados ficaram presos durante a Guerra Civil. Só que quando Miles ainda era uma criança de colo, seus pais se mudaram para East St. Louis, uma cidade bem maior, mas com uma mentalidade muito mais interiorana, o que naquela época incluía uma mentalidade muito mais racista. Miles era o filho do meio entre três filhos de um dentista bem-sucedido que conseguiu economizar e comprar uma fazenda para criar gado. O escritor Quincy Troup, que escreveu a autobiografia do músico, diz que o Davis pai acabou se tornando o segundo homem mais rico de todo o estado de Illinois. Eu estou contando tudo isso porque a história de Miles Davis foi o equilíbrio de forças antagônicas. É o rural e o urbano, o sofisticado e o espontâneo, os guetos e a academia. A questão racial, no caso dele, tinha um componente muito peculiar. Miles era rico, mas mesmo com dinheiro, ele precisava estudar em escolas segregadas e se submeter a leis e a uma cultura que privilegiavam os brancos. Outro ponto que os biógrafos sempre citam era o do relacionamento dos pais dele, que viviam brigando. Até no episódio em que ele descobre a música, no início da adolescência, acabou virando motivo de briga. Sua mãe queria que ele tocasse violino, mas seu pai queria que ele tocasse trompete. Ela jogava as coisas no pai dele e o pai dele batia na mãe. Foi ali pelos 12 ou 13 anos que ele começou a estudar de fato e entrou numa banda marcial só de jovens negros que participava de competições pelo estado. Você sabe, né, que as bandas marciais nos Estados Unidos foram uma das saídas de trabalho dos escravos libertados e também foram uma das formas de negros tocarem para brancos desde o final do século XIX. E, claro, é ali uma das raízes do jazz. Quer dizer, a música das bandas deu origem ao ragtime, que, aliás, surgiu em St. Louis, e o ragtime deu origem ao swing de gente como o Fats Waller, por exemplo. Então, Miles estava fazendo o caminho passo a passo desde o início. Isso tudo na história de Miles Davis acontece no início da década de 1940, quando a moda já era o chamado Jump Blues, e também as orquestras ali na onda do Glenn Miller e Duke Ellington. E a gente não pode esquecer também, claro, da Segunda Guerra Mundial, que meio que varreu as big bands e levou o jazz a procurar formatos mais econômicos, digamos assim. Quando as tropas aliadas estavam invadindo a Normandia, por exemplo, Miles tinha 18 anos, tocava já fazia algum tempo numa banda de baile local chamada Eddie Handel's Hamburg Orchestra, tinha terminado o ensino médio, não tinha planos de carreira fora da música, tinha uma namorada grávida e, na realidade, já tinha virado diretor musical do grupo. Isso tudo aos 18 anos. Foi quando a famosa orquestra do Billy Eckstine passou por St. Louis. Era a orquestra onde tocava Charlie Parker, Art Blakey, Dizzy Gillespie, e numa dessas coincidências inacreditáveis da vida, o trompetista da orquestra, bem naquela data, caiu doente. Então, de contato em contato, Miles acabou sendo convidado para substituir o cara e, no final, foi convidado a se juntar à orquestra. O biógrafo Ashley Kahn diz que, com Miles, Gillespie e Parker numa mesma banda, estava lá o futuro do jazz sendo providenciado. E, de fato, em cima do palco, a orquestra do Billy Eckstine estava ajudando a inventar o bebop, um tipo de jazz mais rápido, cheio de compassos complicados, virtuosismo musical e estruturas arrojadas. Mas no estúdio, Eckstine ia ali no seguro, no romantismo estilo Frank Sinatra. Essa música aqui, para você ter uma ideia, é I Want to Talk About You, lançada por ele bem no ano de
1945. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you.
Seja como for, foi esse convite que fez com que Miles se mudasse para Nova York, começasse a interagir com a cena de músicos da cidade e se matriculasse no Instituto de Artes Musicais, que mais tarde seria conhecido como Juilliard School, talvez a mais famosa escola de música do mundo. Nesse ponto, talvez esteja a tensão definitiva dos antagonismos de Miles Davis. Durante o dia, ele estava estudando teoria musical em cima dos compositores eruditos brancos europeus. Durante a noite, estava no Harlem, nos clubes de jazz, peregrinando atrás de Charlie Parker ou Dizzy Gillespie e descobrindo um ambiente em que os negros se vestiam impecavelmente com ternos italianos, eram como deuses forjando um novo tipo de música, um novo comportamento, com uma nova moralidade sexual, usando novas drogas e criando uma nova trilha sonora. No começo, Miles ia à Rua 52 para assistir aquele movimento todo. Só que dali a pouco ele já estava em cima dos palcos, nas jam sessions. E foi a partir dessas conexões com os músicos que Miles recebeu o primeiro convite para gravar. Na verdade, não era nada demais, era só um lugar no naipe de metais que tocaria em That's the Stuff You Gotta Watch, do cantor Rubberlegs Williams, que era famoso nos tempos de teatro de revista. Foi no dia 24 de abril de 1945, o dia em que Miles Davis entrou em um estúdio de gravação pela primeira vez. If you're standing in a bar with your chick by nip, and a guy with a car says, let's take a trip. And before he gets too far, has to stop. You gotta watch. Quincy Jones diz que o bebop, a cena do bebop, tinha um fator de afirmação racial fundamental que muitas vezes passa despercebido. Porque não era entretenimento feito por pretos para brancos. Não era dancinha e não tinha sorrisinho. Era arte pura, arrojada, cerebral, com um nível de dignidade que nunca havia sido reservado ao artista negro. E Miles estava completamente integrado àquela cena desde o início. Ali em meados de 1945, ele foi chamado por Charlie Parker para entrar na sua banda, tanto no palco quanto nos estúdios. Essa música aqui, por exemplo, é Bird Gets the Worm, gravada no finalzinho de 1947, um excelente exemplo dele fritando ali no auge do bebop na banda do Charlie Parker. Os primeiros singles lançados sob o nome de Miles Davis, ainda na época dos 78 RPM, eram quase spin-offs da discografia do Charlie Parker. Quase os mesmos músicos, nos mesmos estúdios, tocando o mesmo bebop para a mesma gravadora Savoy Records, só que composições escritas por Miles e creditadas no rótulo à banda Miles Davis All Stars. Só que em 1949 ele conseguiu um contrato com a poderosa Capitol Records e entrou no estúdio WMGM com um arranjador canadense, branco, chamado Gil Evans, para finalmente botar seu nome na história da música. Eles criaram um noneto, um formato raro, né, no meio do caminho entre uma big band e um trio, ou quarteto, ou quinteto, com instrumentos pouco comuns, como tuba ou trompa, para romper com a loucura musical do bebop e buscar uma fusão entre música erudita e o jazz. Um tipo de música para se assistir em teatros e não mais em clubes esfumaçados de jazz. Essas sessões renderam alguns 78 RPM, ali lançados entre 1949 e 1950, e depois dois discos de 10 polegadas chamado Classics in Jazz. São essas gravações que, em 1958, quase 10 anos depois, seriam reunidas em um dos LPs mais importantes da história da música, chamado Birth of Cool, a certidão de nascimento do Cool Jazz. Esse é um pedacinho de Moon Dreams, do disco Birth of Cool, gravada em 13 de março de 1950. Ali, na virada da década de 1940 para a década de 50, Miles deixa o bebop para trás, sai das asas do Charlie Parker, começa a parceria histórica e muito produtiva com o Gil Evans, inventa um tipo de jazz mais elegante, mais leve, né, o cool jazz, que embora fosse mais acessível, era ainda super ousado em termos de arranjo, abre as fronteiras musicais em direção aos teatros da Europa e aos 24 anos oferece Miles Davis para a nova década como um dos maiores revolucionários da música do seu tempo. O noneto de Miles Davis durou pouco, como aliás durou pouco quase tudo que ele fez, né? Sempre em ciclos muito curtos e sempre muito tumultuados. Se você quer mergulhar, por exemplo, no registro dos anos iniciais do Miles Davis para entender esses ciclos, você vai se deparar com confusão. Já complica o fato de a gente estar falando de uma era anterior à dos álbuns long play, né? Então, além de tudo que diz respeito ao Miles ser de fato muito breve e tempestuoso, além das formações sempre cambiáveis do jazz, você vai ver que a década de 1950 para ele é uma profusão de singles, discos de 78 RPM, discos ao vivo, gravações que foram feitas agora e só virariam álbum 2 ou 3 anos depois, discos de 10 polegadas que são recombinados depois em discos de 12 polegadas, etc. e etc. Então, além dessas questões de formato, tem também a de propriedade, né? De quem assinava o disco. Então você vai achar Miles Davis em discos do Miles Davis, mas também em parcerias com gente como Sonny Rollins ou Leonard Bernstein, por exemplo. Mas, só para a gente não perder o nosso fio da meada aqui, acho que dá para demarcar algumas fases claras entre o início da década de 1950 até o lançamento do Kind of Blue, em 1959. A gravadora do Miles entre 1951 e 1958, mais ou menos, foi a Prestige, um selo dirigido por um judeu nova-iorquino chamado Bob Weinstock, que se especializou em jazz, especialmente as vertentes mais modernas do jazz. Gravaram lá nomes como Thelonious Monk, Charles Mingus, Stan Getz e vários outros. Quando o Weinstock procurou Miles, o trompetista estava atravessando um período de depressão muito sério. Seu noneto não tinha dado certo, seu contrato com a Capitol não tinha sido renovado, ele tinha sido recebido em Paris como um gênio e estava super frustrado de ter de voltar para os Estados Unidos e, mais do que tudo, estava afundando na heroína. Essa fase vai até 1954, mais ou menos. Nesse período, ele grava com diversas formações, como os Modern Jazz Giants, com o Thelonious Monk e Milt Jackson, com o grupo Miles Davis and Horns. Ele grava alguns álbuns também como Band Leader. Ele forma um quarteto com Horace Silver, Art Blakey e Charles Mingus. E, entre uma brecha no contrato com a Prestige e outra, ele grava também pela Blue Note. Nessa fase, o cool jazz fica meio de lado e o tipo de som que ele faz, via de regra, ganha o rótulo de hard bop, que é um desdobre ainda mais radical e virtuoso do bebop. É uma época de muito trabalho e pouco resultado. Principalmente depois que ele foi preso por porte de heroína, os shows começaram a diminuir e o dinheiro a faltar. Chegou num ponto em que ele vivia de empréstimo em empréstimo e até começou a agenciar prostitutas para poder bancar seu vício. Quem salvou Miles foi seu pai, que levou ele à sua fazenda em St. Louis, afastou o músico de tudo e de todos até que ele estivesse limpo. Então, entre o final de 1954 e o início de 55, aconteceram duas coisas importantes. Primeiro, que a Capitol lança as gravações de 1949, reunindo elas em 2 LPs de 10 polegadas chamados Classics in Jazz, volumes 1 e 2. A repercussão foi muito melhor, o que ajudou a trazer o nome do Miles de volta à cena. E a segunda coisa importante nesse período foi a tragédia da morte do seu herói Charlie Parker aos 34 anos de ataque do coração depois de lutar por muito tempo contra o vício em heroína. Miles não queria aquele final para sua história. Ele abandonou as drogas, começou a treinar boxe, voltou limpo a Nova York e disposto a revolucionar tudo mais uma vez. Se você notar o 10 polegadas que ele lança no final de 54, o Miles Davis All Stars, que hoje você encontra no álbum Bag's Groove, você já vai perceber para onde ele estava apontando. Um novo desdobre do bebop, mais cristalino, mais compacto, com bastante influência do jazz da costa oeste, mais ensolarado, colorido, romântico, sem aquele lado sombrio que a heroína trazia até pouco tempo antes. Mas o que marcou claramente esse recomeço não foi um disco, foi um show. Um show na segunda edição do Newport Jazz Festival, em julho de 1955. Miles subiu ao palco na tarde de domingo, depois do Count Basie e antes do Dave Brubeck, e deixou todo mundo boquiaberto. Quer dizer, não fazia nem um ano, ele estava acabado. Agora, rejuvenescido, forte, bonito, impecavelmente vestido em seu terno italiano branco, liderando um sexteto que incluía Thelonious Monk no piano e Gary Mulligan no sax. Miles tocou por 20 minutos, três músicas, duas de Monk e uma de Charlie Parker, e começou ali, no palco, uma reinvenção completa do seu espaço de atuação. Uma nova fase dedicada a baladas sofisticadas, sem pressa, com poucas notas e muitos espaços. Um jazz mais acessível, ou, como definiu muito bem o diretor do festival, George Vine, agora a música de Miles Davis servia para fazer amor. Isso aqui que você está ouvindo, por exemplo, é Round Midnight, do Thelonious Monk, na versão ao vivo em Newport, considerado um dos momentos-chave da música popular do século XX. Lembra do nosso episódio número 2, quando Carlos Santana disse que aprendeu a usar o silêncio com Miles Davis? Então, é disso que ele falava. Miles sabia que a rádio Voz da América estaria transmitindo o show para a Europa e sabia que executivos da Columbia Records estavam na plateia. Seu show foi tão avassalador que uma semana depois ele já tinha na mesa de casa um contrato da Columbia com o maior valor já oferecido a um artista de jazz até então. $4,000 ou quase $40,000 atualizados para hoje em dia. Na verdade, a imprensa noticiava que esses valores só tinham sido superados antes pelo contrato oferecido para a superestrela Doris Day. E aqui, finalmente, começa a trilha que vai dar no Kind of Blue. Coincidentemente, é nessa época que a família do escritor Érico Veríssimo se muda para Washington, D.C., quando ele foi diretor cultural da União Pan-Americana. Foi quando o filho caçula dele, Luiz Fernando, saindo da adolescência, descobriu o jazz e começou a tocar saxofone. Mais de 6 décadas depois, Luiz Fernando Veríssimo, nosso convidado de hoje, dividiu com a gente suas memórias dessa época.
Nós estávamos morando nos Estados Unidos, em Washington, e todas as semanas meu pai me dava $10 para gastar como eu quisesse, né? Era a minha mesada, era uma semanada de $10. E eu comprava disco. E disco naquela época tinha custava $5, quer dizer, dava para comprar 2 discos por semana. Eu vim tocar o Miles Davis uma vez, me lembro que foi num clube lá em Washington, que ele tocou com a banda dele, não era o quinteto, era anterior ao quinteto, e não era também com o Coltrane, nem com o Cannonball Adderley, né? Mas era o Miles Davis, e eu me lembro dele tocar, e quando ele não estava solando, ele saía do palco, desaparecia do palco. E era o estilo dele era esse, né?
Quem dirigiu o elenco de jazz da Columbia era o produtor George Avakian. Conhecendo a fama de Miles, a Columbia exigiu em contrato que ele se mantivesse sóbrio, que ele formasse um grupo fixo em vez de ficar pulando de projeto em projeto e que ele fosse liberado da Prestige Records. Ele de fato formou uma banda, o lendário Miles Davis Quintet, o primeiro quinteto, com John Coltrane no sax tenor, Red Garland no piano, Paul Chambers no baixo e Philly Joe Jones na bateria. Mas, como estamos falando de Miles Davis, nada podia ser tão cartesiano assim, né? O quinteto realmente começou a gravar para a Columbia no final de 1955, só que essas gravações só poderiam ser lançadas depois que ele entregasse os discos que ele devia a Prestige. E como ele resolveu? Ele agendou duas sessões de estúdio em 1956 e saiu de lá com nada menos do que quatro discos altamente improvisados: Working with Miles Davis Quintet, Cooking with Miles Davis Quintet, Relaxing with Miles Davis Quintet e Steaming with Miles Davis Quintet. A intenção era meramente cumprir uma obrigação contratual, mas o entrosamento e o brilhantismo dos músicos era tão grande que, na verdade, o que aconteceu foi que eles descobriram um jeito de gravar jazz que nos levará daqui a pouquinho ao Kind of Blue, que também foi todo improvisado, só que de um jeito diferente. Eu perguntei para o Veríssimo a respeito da improvisação no jazz, né, e na arte, de uma forma geral. Inclusive, perguntei se a paixão dele por jazz, de repente, de algum modo, se refletiu no jeito como ele escreve. Olha só o que ele respondeu.
O jazz é essencialmente improviso, né? O músico está criando na hora ali. Geralmente tem o tema da música, que é uma composição, quer dizer, que é uma coisa escrita, mas a partir daí é improviso, é pura invenção, né? Isso é a beleza do jazz, é isso, né? A pessoa vai inventando uma música na... Olha, eu já tentei fazer um paralelo aí com uma crônica com uma apresentação de jazz, quer dizer, que é um tema, aí variações em cima do tema, volta para o tema. É, se bem que a diferença entre o improviso e a literatura, vamos dizer assim, a crônica, é que, sendo, fazendo uma crônica, você tem tempo de voltar atrás, começar de novo, terminar de novo. É o improviso puro, né? E, ao mesmo tempo, é um improviso pensado. Uma crônica também pode ser mais ou menos isso, mas é um paralelo um pouco forçado, eu acho.
Os primeiros anos do Miles Davis na Columbia coincidem com o período em que os LPs de 12 polegadas começam a se impor como formato de gravação e comercialização de música em relação aos discos de 10 polegadas. Então é mais simples falar da discografia dele do que era até então. O primeiro álbum na Casa Nova é Roundabout Midnight, com as primeiras gravações do quinteto, do final de 1955, ainda sob o impacto do show em Newport, tanto que a faixa título é a música que havia sido tocada no festival. Já o segundo álbum, Miles Ahead, foi gravado quase 2 anos depois e creditado a Miles Davis mais 19. Esses 19 são uma big band conduzida pelo mesmo Gil Evans com quem ele tinha trabalhado naquelas sessões da Capitol 8 anos antes e, de certa forma, retoma o conceito daquela época de misturar jazz e música erudita. No álbum Milestones, de 1958, ele grava de novo com seu quinteto, só que agora aumentado para um sexteto com 2 saxofonistas, o Julian Cannonball Adderley e John Coltrane. São os 2 saxofonistas que, dali um ano, estariam gravando o Kind of Blue com ele. Esse álbum, o Milestones, de 1958, é importante porque é o primeiro registro do interesse do Miles pela música modal. Ó, eu vou tentar explicar o que é música modal a partir do que eu pesquisei, tá? Não sou músico e, além disso, eu tentei resumir isso tudo de um jeito mais simples, correto e sem tecnicidades. Se algum músico quiser explicar de outro jeito, me manda uma mensagem que eu leio aqui num episódio futuro, tá bom? Bom, vamos lá. Muita gente fala do jazz modal do Miles Davis como se fosse um novo gênero, mas o sistema modal é uma estrutura de improvisação criada na década de 1950. É um modo de escrever música que dispensa as regras tonais baseadas em escalas harmônicas. É um modo de escrever música que dispensa as regras tonais, que são as regras tradicionais baseadas em escalas harmônicas. E em vez disso, se baseia em escalas independentes para cada acorde. Ou seja, em vez de uma música com estrutura tonal, é uma música com estrutura modal, ok? Para Miles, que já vinha tentando romper com o bebop fazia tempo, é o corte definitivo, porque o bebop era ousado, era super rápido e radical e tal, mas estruturalmente ainda baseava a improvisação na relação entre melodia e harmonia e deixava o músico preso às estruturas lógicas dos acordes. Quando os teóricos começaram a escrever sobre música modal na década de 1950, Miles enxergou ali uma forma de ser completamente inovador e ainda assim completamente melódico. Ele iria um pouco mais a fundo nessa história no final de 1958, quando Gil Evans volta a trabalhar com ele no projeto de transformar a velha ópera Porgy and Bess do George Gershwin num disco ultramoderno de jazz. Quer dizer, só o fato deles, sempre associados à vanguarda da música, estarem debruçados sobre um repertório de 1935 já significava muita coisa. Em uma entrevista que deu à revista The Jazz Review naquele mesmo ano, Miles disse que quando pegou o arranjo de I Love You, Porgy, escrito por Gil Evans, ele viu que só havia uma escala escrita ali. Abre aspas. Não tinha acordes. Isso dá muito mais liberdade e espaço para você ouvir coisas. Vai haver menos acordes, mas vai haver possibilidades infinitas para o que fazer com eles. Compositores clássicos já vêm fazendo assim por anos, mas músicos de jazz raramente trabalham desse jeito. Fecha aspas. Todos esses quatro LPs da Columbia, o Roundabout Midnight, o Miles Ahead, o Milestones e o Porgy and Bess, são muito recomendáveis e eles mostram direitinho o caminho percorrido por Miles entre o dia da sua ressurreição no Festival de Newport em 1955 até chegar no famoso álbum de jazz mais vendido de todos os tempos, o Kind of Blue. Não é pouca gente que considera Porgy and Bess o auge da colaboração entre Miles e Gil Evans. Nesse disco, eles trabalharam não só com músicos do sexteto, mas com diversas feras de estúdio e do jazz, entre elas o baterista Jimmy Cobb. Tanto Jimmy Cobb quanto Cannonball Adderley, o baixista Paul Chambers, estavam em Porgy and Bess e foram chamados para a próxima sessão de estúdio do Miles, agendada para 2 de março de 1955. Porgy and Bess ainda estava na fábrica quando os quatro, mais o pianista Bill Evans, entraram no mesmo estúdio da Columbia, na Rua 30, em Nova York. Quer ouvir um pedacinho de I Love You, Porgy, só pra gente se despedir desse assunto? Então ouve essa maravilha e a gente já volta pra falar do soberano Kind of Blue. O grande parceiro de Miles Davis em Kind of Blue foi o pianista Bill Evans, natural de Nova Jersey, e o ponto de ligação entre os dois foi justamente o conhecimento de Evans sobre música modal. Evans tinha 30 anos e tinha colaborado diretamente com George Russell, que foi o autor do estudo sobre o conceito lidiocromático que apresentou a estrutura modal para o mundo. Bill Evans já tinha tocado com Charles Mingus e Oliver Nelson, mas tinha também um trânsito aberto entre a academia e a música erudita. Evans entrou no sexteto de Miles Davis em abril de 1958, e a presença de um branco meio nerd de óculos fundo de garrafa entre quatro negros foi vista com desconfiança por parte do público, especialmente porque ele acentuou ainda mais a guinada do trompetista em direção à suavidade. Mas a verdade é que Bill Evans ficou só 7 meses no grupo. Em novembro, ele se afastou da música para cuidar do pai doente e para se recuperar de uma crise de estafa. Quem entrou no lugar dele no sexteto do Miles Davis foi Wynton Kelly, mais próximo do blues e negro, como os seus 5 colegas. Mas Miles queria Bill Evans em seu próximo projeto. Ele queria registrar seu jazz modal ao lado da outra grande autoridade no assunto. E queria fazer isso em grupo, liderando 5 pessoas improvisando em escalas modais. Para que isso desse certo, Miles reduziu os arranjos ao mínimo. Só 3 músicas na pauta, sem ensaios. Miles escreveu os arranjos poucas horas antes de começarem a gravação e fez apenas rascunhos de escalas nas partituras. So What, que abre o disco e foi uma das 3 músicas gravadas naquele 2 de março de 1959, é um dos exemplos mais radicais. Bill Evans conduz o fio de harmonia no piano com 2 ou 3 acordes, num sistema quase infantil de pergunta e resposta, tocando nas teclas com a maior parcimônia do mundo e deixando enormes espaços para o improviso. Miles faz o que ele vinha se especializando em fazer já tinha uns 10 anos, né? Que era levar o cool jazz a lugares ainda mais cool, deixando o trabalho duro, virtuosisticamente falando, para o John Coltrane no sax. Quando George Russell, o pai da música modal, ouviu So What, declarou que era um dos solos mais bonitos de todos os tempos, e diz também que Miles Davis era a própria melodia da música. Ouve um trechinho dessa obra-prima. Agora, se você acha que Miles Davis avisou o pianista Wynton Kelly que quem tocaria piano no disco seria Bill Evans, é porque você não conhece Miles Davis, meu amigo. Kelly ficou aborrecidíssimo, naturalmente, até porque não ficou claro se a substituição era apenas para o álbum que eles estavam gravando ou se ele estava sendo demitido do sexteto. Seja como for, Kelly engoliu o seu orgulho, ficou e tocou 1 música. Freddie Freeloader, um blues de 12 compassos que parte da mesma frase musical de So What e recebe um banho de groove. Wynton Kelly toca brilhantemente, recebeu seu nome na capa do disco, como os outros 5 músicos, e acabou entrando para a história por causa de Freddie Freeloader. A terceira música gravada nesse primeiro dia foi Blue in Green, uma balada linda que Davis creditou como sendo sua, mas que várias testemunhas e historiadores dizem ser uma parceria entre ele e Bill Evans. Várias pessoas, inclusive o próprio Bill Evans, diziam isso. É a única música do disco em que Cannonball Adderley não toca, então todo saxofone que se ouve é de John Coltrane, um dos mais famosos solos dele em discos do Miles Davis. Thank you. Eu aproveitei Blue and Green e a presença cintilante do Coltrane para perguntar para o meu convidado, Luiz Fernando Veríssimo, para que falasse um pouco desse grande saxofonista. Veríssimo é ele próprio um saxofonista, né? Quando ele voltou ao Brasil, começou a tocar num grupo chamado Renato e seu Sexteto. Kind of Blue seria o último álbum completo que John Coltrane gravaria com Miles Davis. Ele já tinha uma carreira solo no mesmo selo Prestige, de onde o Miles veio, mas agora ele se tornaria uma estrela de grandeza própria. Tanto que o próprio empresário do Miles, o Harold Lovett, negociou com a Atlantic Records um contrato até melhor do que o Miles tinha com a Columbia, assinado 4 anos antes. Bom, ouve só o que o Veríssimo respondeu.
Foi o disco que projetou o John Coltrane. Ele não era muito conhecido antes do disco, antes da gravação. E depois da gravação ele passou para ter uma carreira solo, né? Uhum. Principalmente com o destaque que o Miles Davis deu para ele, né? Eu acho que os anos em que o Coltrane tocou com o Miles Davis foi um encontro de gênios, né? E foi o ponto de partida da carreira solo do Coltrane.
Existe um trocadilho triplo no título do álbum Kind of Blue. Primeiro é a declaração de princípios, de que por mais sofisticado e elegante, por mais versado em teoria musical, ou por mais que flertasse com um sistema modal de improviso, a música que aqueles caras estavam fazendo era um tipo de blues. E isso fica mais evidente em Freddie Freeloader e na primeira faixa do lado B, All Blues. Mas o título tem a ver também com uma certa melancolia nas baladas, sempre com um clima chuvoso, um clima de outono. E em inglês, a palavra blue cabe muito bem para descrever esse sentimento. E tem a ver com a cor azul. Duke Ellington costumava chamar Miles de o Picasso da arte invisível. E o fato é que Pablo Picasso teve sua fase azul, né, no início do século XX, quando essa cor começou a dominar sua paleta por 3 ou por 4 anos. No caso do pintor, foi uma forma dele exteriorizar a dor por causa do suicídio do seu grande amigo, o pintor catalão Carlos Casagemas. Mais de 50 anos depois, Miles parecia estar propondo a sua fase azul, só que segundo as suas próprias regras. Então, não seria azul, seria seu próprio tipo de azul. Enfim, é curioso que essa metáfora entre música e pintura surja também no texto que o Bill Evans escreveu para a contracapa do disco. Um texto chamado Improvisação no Jazz. É uma das coisas mais lindas e sensíveis que alguém já escreveu sobre música e que mostra a noção exata que eles tinham do que eles estavam fazendo. Evans diz assim, ó: existe uma arte visual japonesa na qual o artista é forçado a ser espontâneo. Ele deve pintar em um fino pergaminho esticado usando um pincel especial e tinta preta à base de água, de modo que uma pincelada artificial ou interrompida vai destruir a linha ou romper o pergaminho. Correções ou mudanças são impossíveis. Esses artistas devem praticar uma disciplina específica que os permita a ideia de expressar a si mesmos com suas mãos em tal direção que a deliberação não possa interferir. Lindo, né? Evans diz ainda que as imagens resultantes carecem da composição complexa e das texturas da pintura comum, mas costuma-se dizer que aqueles que sabem ver vão encontrar algo capturado ali que escapa à explicação. Miles reuniu seu sexteto de novo em 22 de abril de 1959 para completar o disco, e o esquema foi o mesmo da sessão de março. Só duas músicas na pauta dessa vez, nenhuma havia sido ensaiada antes, apenas rascunhos das escalas, um mínimo de acordes, muita delicadeza, liberdade total para improvisação. Aliás, para continuar nas analogias plásticas, Evans chamava os rascunhos de molduras para a criatividade do sexteto. Quem produziu as duas sessões foi Irving Townsend, um ex-funcionário do departamento de marketing da Columbia, que depois dos 30 anos de idade manifestou o desejo de produzir discos. Não há crédito no LP original, então existe uma polêmica aí com alguns historiadores dizendo que Thelma Cero havia tido algum papel na produção, mas essa teoria não se sustenta quando se ouve os tapes originais. Quem conversa da cabine com o grupo é Townsend. Seja como for, o disco é todo acústico, todo improvisado e todo gravado ao vivo, que o mais correto seria afirmar que Miles e Bill Evans foram os verdadeiros produtores, pelo menos do jeito que a gente entende produtor hoje em dia. Com toda a mitologia que cerca o disco, uma lenda que perdurou por muitos anos é a de que o que se ouve no LP seria o primeiro take de cada música. E de fato, o próprio Bill Evans ajudou a popularizar esse mito quando ele escreveu, de forma um tanto quanto ambígua na contracapa do álbum, que o grupo nunca havia tocado essas músicas antes das gravações. E eu acho que, sem exceção, a primeira performance completa de cada take foi o que valeu. Bom, o que ele diz é verdadeiro. Em 2008, veio a público as sessões completas do disco, quando ficou claro que existem, sim, registros que mostram o grupo passando todas as cinco músicas antes do take definitivo. Eles conversam, eles entendem o que Miles queria, eles percebem o arranjo, tocam alguns compassos, uma, duas vezes, param e aí gravam de uma vez até o fim. A balada modal Flamenco Sketches foi a única, de fato, que chegou a ter dois takes completos, o take 1 e o take 6. O sexto foi o que acabou escolhido para entrar no LP, e o take 1 entrou como bônus no CD da década de 1990. Flamenco Sketches não tinha nem melodia escrita antes de ser gravada. Bill Evans bolou uma introdução que, na verdade, era a base de uma música que ele havia lançado um ano antes, chamada Peace, Peace. Quando Kind of Blue saiu, ele ficou surpreso em notar que Miles não deu crédito de autoria para ele. Esses dois casos de autoria surrupiada, ou seja, Flamenco Sketches e Blue and Green, só foram resolvidos nas reedições em CD quando os dois músicos já tinham morrido. Mas o fato é que Evans se sentiu desrespeitado e nunca mais voltou a trabalhar com Miles Davis. A última música da sessão do dia 22 de abril foi All Blues. Nos tapes existe um registro de 18 segundos, que é o mais próximo de um ensaio que eles tiveram, digamos assim, e em seguida a versão final desse blues de 12 compassos com certo ritmo de valsa. E aí eles gravaram All Blues e fim. Não houve grandes liturgias envolvendo as gravações, nem o lançamento de Kind of Blue, pelo menos nada muito diferente de qualquer outra gravação do período. O LP saiu em 17 de agosto de 1959 pela Columbia Records em duas versões, estéreo e mono. Não saiu no Brasil em nenhum dos dois formatos, mas por sorte, naquele final de ano, Luiz Fernando Veríssimo voltou aos Estados Unidos para visitar Mike, o primeiro filho da sua irmã Clarissa, que havia casado com um americano. E foi nessa época, quando, além do sobrinho, ele conheceu também Kind of Blue.
E eu me lembro de ter comprado, então, esse, o disco do Miles Davis, o Kind of Blue. Foi uma coisa diferente, porque o disco cheio de coisas novas, né? O Bill Evans escrevendo o texto do Divo, todas as composições eram do próprio Miles Davis, né? E ele inventou o tal de estilo modal de tocar jazz, né? Que mandava mais, dava todo o espaço, todo o tempo para os solistas solarem, né? Enfim, era uma coisa diferente. E o principal da gravação foi que foi, acho que foi a única vez que o Miles Davis tocou com o Bill Evans no piano. E teve um encontro histórico também que é do Don Coltrane e do Cannonball Adderley, que é um saxofonista alto, né? Pela qualidade dos músicos, né? Seria um disco, de qualquer maneira, seria um disco diferente, né? Tecnicamente diferente. Além do talento de todo mundo, o talento também da gravadora, né? Da Columbia, que reuniu os músicos e, enfim, deu condições para sair um disco muito bem feito, muito bem acabado, né? E foi um disco que foi muito bem recebido, né, desde o seu lançamento, porque era uma coisa diferente, nova e muito criativa e muito bonita. Né?
Este é um álbum memorável, escreveu a revista Downbeat em sua edição de outubro, a respeito de Kind of Blue. Abre aspas, usando ferramentas muito simples, mas eficientes, Miles construiu um disco de extrema beleza e sensibilidade. A Downbeat deu 5 estrelas de 5 possíveis para o disco, ele foi muito elogiado, ele vendeu bem, mas estava longe de ser um hit ou ser um fenômeno. Para você ter uma ideia, ele não chegou nem a ranquear na Billboard. Na verdade, a maior parte do mito e também do êxito comercial em torno do Kind of Blue vai surgindo com o passar do tempo. A simplicidade que o disco propunha ao jazz teve de disputar a atenção com o Time Out do Dave Brubeck, lançado em dezembro de 1959, que foi muito mais popular em sua época, entrando para a história como o primeiro álbum de jazz a vender 1 milhão de exemplares. E mesmo a ruptura com o bebop, que a gente fala tanto, não foi assim algo tão notado, já que o jazz mais radical nem estava nas mãos do pessoal do bebop na época. 1959, não custa lembrar, é o ano do álbum The Shape of Jazz to Come, do Ornette Coleman, um marco do free jazz. Então, olhando em retrospecto, esse movimento que Miles Davis faz não era exatamente em direção ao grande público, nem exatamente em direção a revolucionar o jazz por dentro. Como dizia o grande, saudoso Zusa Homem de Melo, o que Miles fez em Kind of Blue é o que ele faria durante toda a sua carreira, é atingir os jovens. E é isso que fez com que Kind of Blue renovasse seu público de geração em geração por mais de 60 anos. E foi isso que levou Miles a renovar totalmente o seu quinteto no início da década de 1960, buscar novos parceiros e chegar até a sua famosa fase elétrica no final da década de 60. Mas isso, naturalmente, a gente trata num futuro episódio do Discoteca Básica. Kind of Blue ganhou diversas edições e reedições. A tiragem original tem dois erros impressionantes. Primeiro, que a lista de músicas da contracapa está errada. Flamenco Sketches aparece como sendo a primeira do lado B e All Blues aparece como a segunda, mas a verdade é que a ordem correta é inversa. É até engraçado imaginar que se o ouvinte original não prestou atenção no rótulo, ele passou a vida achando que uma música era a outra. O outro erro aconteceu durante a gravação do disco. Uma das duas máquinas de gravação usadas nas sessões de março, ou seja, das três primeiras músicas, o lado A do disco, estavam com um defeito de velocidade e ninguém percebeu. Ela estava rodando mais devagar. Então, na hora de prensar o disco, as músicas gravadas ali soaram um pouco mais aceleradas do que de fato elas foram tocadas. Acredite se quiser, isso só foi corrigido na edição remasterizada de 1992. Em 97, a Sony Music, que comprou a gravadora Columbia, lançou pelo seu selo Legacy uma edição em CD que saiu no Brasil com um encarte caprichadíssimo com fotos e texto do crítico Robert Palmer e o famoso take alternativo de Flamenco Sketches. É uma edição altamente recomendável. Em 2008, foi lançada uma edição comemorativa dos 50 anos do álbum, chamada 50th Anniversary Edition, super luxuosa, juntando o disco de vinil, o CD com todas as sessões remasterizadas, um segundo CD com gravações do período, um DVD com um documentário, fotos e um livreto bacana. Miles Davis certamente acharia curioso que aquelas duas sessões despretensiosas tenham rendido tantos desdobramentos. Mercadologicamente faz sentido. Foram essas reedições periódicas que fizeram de Kind of Blue o disco de jazz mais vendido da história, o melhor álbum de jazz para quem nem gosta muito de jazz, o único a chegar aos 5 milhões de exemplares vendidos. O baterista Jimmy Cobb diz que se soubesse que o disco venderia tanto, certamente Miles Davis teria cobrado muito mais do que cobrou da gravadora. Cobb até arriscou o preço, o prédio inteiro com duas Ferraris na porta. Até onde eu apurei, o vinil de Kind of Blue só foi lançado no Brasil em 1986, dentro daquela série Columbia Jazz Masterpieces, com a capa adulterada. Naquela época, Miles estava prestes a tocar no Brasil, então o disco saiu para aproveitar o calor do assunto. Só que como ele tocou no Brasil também em 1974, então me ocorreu que eventualmente a CBS tenha feito a mesma coisa naquela época, ou seja, corrido para lançar seus principais discos de catálogo. Só que eu de fato não achei registro nenhum disso. Então, caro ouvinte, se você tiver uma edição mais antiga, uma edição brasileira mais antiga, que é de 1986, me manda um aviso ali pelas redes sociais que eu faço essa correção num episódio futuro do Discoteca Básica. Essas reedições todas, eu sugiro que você procure no site da Locomotiva Discos, que eles dão um jeito de mandar para você pelo correio. É locomotivadiscos.com.br. Agora, se você mora em São Paulo, pode passar na loja física, na rua 7 de abril 154, na Galeria Nova Barão. Além do disco, seja em CD ou LP, que realmente é básico em qualquer boa discoteca, eu recomendo para você o livro Kind of Blue, a história da obra-prima de Miles Davis, um livro muito bem pesquisado, escrito pelo jornalista Ashley Kahn e lançado no Brasil em 2007 pela editora Barracuda, infelizmente fora de catálogo. O que você acha fácil por aí é Kind of Blue, Miles Davis e o álbum que reinventou a música moderna, escrito por Richard Williams e publicado no Brasil pela editora Casa da Palavra. Esse livro vai menos a fundo do que o anterior, mas vai mais para os lados. E ele estuda os efeitos de Kind of Blue na música pop em geral e na cultura do século XX, sua história de liberdade artística, seu espírito iconoclasta, suas referências à cultura do Oriente e a cultura africana e, claro, a incrível história de um disco de jazz que foi ganhando status e importância comercial a cada ano que passava. E outra dica é o documentário Birth of Cool, que o diretor Stanley Nelson dirigiu em 2019 para a série American Masters, do canal americano PBS. Esse documentário está disponível no Netflix brasileiro, na época que eu lanço esse episódio, evidentemente, com o nome de Miles Davis, inventor do cool. Muito bem, senhoras e senhores, e agora eu chego na tradicional enrascada que eu mesmo criei, que é o momento de recomendar para vocês algum artista do século XXI que pode agradar aos fãs desse disco da semana. A enrascada dessa vez é que indicar o álbum, sei lá, de um trompetista ou de um pianista fazendo jazz modal, como Miles e Bill Evans fizeram em 1959, seria uma traição do que eles nos ensinaram em 1959, né? O próprio Miles, antes de falecer, insistia que Kind of Blue foi o disco certo na hora certa, mas já passou, tá gravado, vamos em frente. Então, embaixo dessas duas responsabilidades, eu gostaria de recomendar a você um cantor e compositor de Minneapolis chamado José James. José James estudou na Escola de Jazz e Música Contemporânea de Nova York e desde o início da carreira, ali no final dos anos 2000, ele vem se equilibrando ou se desequilibrando de propósito, como queira, entre o jazz e o hip hop. E talvez você reconheça ele da trilha do filme 50 Tons de Cinza, cantando Can't Take That Away From Me, mas aí você teria, evidentemente, de admitir que assistiu a esse abacaxi. Então não entremos nessa referência, né? José James tem 42 anos, já tem uma discografia considerável e o disco novo dele é uma espécie de sequência de No Beginning, No End de 2003. O disco novo se chama No Beginning, No End 2 e, assim como o primeiro, foi lançado pela Blue Note, selo de qualidade do jazz, né? Essa é a música de abertura, I Need Your Love, mas eu recomendo a você que procure também a versão instrumental do álbum, que deixa o lado jazzista ainda mais evidente, sem abrir mão dos beats. Sometimes I wonder, girl, think about the way that you move me. Let me talk about it. Yes, and everything that you bring to my life. You're my pride and joy. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. You and I. E estamos nos aproximando do fim do 10º episódio da primeira temporada do Discoteca Básica. Mas antes eu queria ler para vocês algumas correspondências que eu recebi nas últimas semanas, especialmente as que comentavam o álbum Cartola de 1976, o vulgo Disco da Janela. O Pedro Augusto Camargo disse que esse foi o melhor episódio do Discoteca Básica. História da música e história do país, tudo junto, extremamente necessário para um povo que cultiva com tanta indiferença a sua memória. Obrigado, Pedro. Obrigado pelos elogios e pela tua fina percepção aí. O Raul Viana Novasco escreveu dizendo assim: até o momento em que comecei a ouvir o episódio, Cartola era para mim apenas uma figura muito cultuada no meio do samba e da MPB. Não sabia o porquê de sua relevância e nunca fui atrás para conhecer a obra dele, até mesmo pelo fato de que samba não é muito a minha praia. Em minha profunda ignorância, acreditava que a discografia do Cartola era extensa e, confesso, quase caí para trás ao saber que tem apenas 2 discos dele como intérprete. Opa, Rô, na verdade são 4 discos, tá? 2 pela Marcos Pereira e 2 pela RCA. Bom, desculpa a interrupção, vou continuar lendo sua mensagem. Vibrei demais ouvindo o episódio, principalmente porque, além de trazer conteúdo de ótima qualidade sobre um artista de tamanha envergadura, que agora me obrigo a ouvir, trouxe um elemento para uma reflexão que tenho feito cá com os meus botões. As pessoas e suas capacidades têm prazo de validade? Hoje nos fazem acreditar que se não atingimos nossos objetivos profissionais ou sonhos até os 30 anos, o negócio é colocar a pasta debaixo do braço e correr atrás da máquina, né? Mas não é assim, ou não deveria ser assim. Infelizmente, muita gente boa desiste da música porque acredita que se as coisas não aconteceram até aquele momento, elas não têm mais tempo para acontecer. E a história do Cartola mostra que tudo pode ser diferente. Pô, que bacana, Raul, suas reflexões. Eu costumo dizer que falar de música é falar da vida, né? E eu compartilho completamente essa tua reflexão ali, né? A história do Cartola mostra como o mundo dá voltas, né? E sem trocadilho aqui com o mundo é um moinho, mas no momento ele era uma novidade no mundo do samba ali na década de 30, depois ele era um cara do passado, depois ele vira cult pro povo da bossa nova, depois ele vira popular, né? É um lembrete não só sobre o potencial dos mais velhos, como você notou muito bem, mas também sobre como as circunstâncias atuam, né? Independentemente do nosso talento. Então, a questão é a gente fazer o melhor com as cartas que a gente tem. Eu queria ler uma mensagem por último, que é um exemplo de conversas que atravessaram o episódio 7, que era o episódio sobre o Led Zeppelin 3, e chegaram ao episódio 8 sobre Cartola, e na verdade é um assunto que aparece aqui sempre, né? O assunto é a má qualidade do disco brasileiro. No caso do Led Zeppelin 3, eu publiquei no meu Instagram a capa do disco brasileiro, do LP brasileiro, que mutilava completamente a arte original. E no caso do Cartola, o papo foi... que o fato de que a primeira reedição em CD tinha problemas seríssimos de áudio, não tinha encarte, não tinha texto da contracapa, enfim. Mas poderíamos falar, por exemplo, do Miles Davis, que demorou 20 anos para sair, ou 30 anos quase, e saiu com a capa adulterada. O fato é que muita gente sempre comenta sobre isso, mas eu escolhi essa mensagem aqui do Alexandre Siqueira, que diz o seguinte... Quando a gente começa a ter contato com os discos importados, é que vemos o quão maltratada a indústria fonográfica sempre foi nesse país. Uma economia porca, o pensamento de vamos dar qualquer coisa para essa gente, sempre foi o principal pensamento dos engravatados, que lucravam mais com o menor custo de produção, acabamento sofrível, péssima qualidade sonora e preços lá em cima. Olha, Alexandre, eu agradeço a tua mensagem. Eu só acrescentaria que eu acho que esse é um assunto que transcende a indústria do disco, viu? Eu acho que tem a ver com uma espécie de cultura brasileira, uma cultura do... assim desse jeito já tá bom, sabe? Ou ninguém vai perceber mesmo, ou próximo que entrar no meu cargo que resolva, sabe isso? Às vezes o custo de um negócio bem feito e o custo de um negócio mal feito é o mesmo, né? Por exemplo, o custo de guardar direito uma fita de rolo com identificação e guardar errado sem identificação é o mesmo. Tem o agravante de que depois você vai ter o custo de pagar alguém para ir lá procurar e catalogar de novo, né? Então, não é só visar o lucro, né? Mas é uma visão predatória e meio burra de lucrar, sabe? Porque a regra de ouro do capitalismo, do liberalismo, é a ideia de que se o produto for ruim... o cliente vai procurar outro fornecedor, certo? Só que, cara, aqui ninguém tem o menor pudor de entregar um produto ruim. Pode ser um disco brasileiro com um som ruim, pode ser a versão nacional adulterada de um produto bacana estrangeiro. E, meu, pode ser uma ponte, pode ser um viaduto, né? Aqui é o país onde os prédios caem, né? É uma coisa meio cultural, infelizmente. E eu espero, sinceramente, que o Discoteca Básica contribua com seu tijolinho para valorizar o que é feito de bom e colocar essa discussão a partir da música, que, como eu falei agora há pouco, é o espelho da vida. E assim, pessoal, chegamos ao fim do 10º episódio do podcast Discoteca Básica. Eu queria dedicar o programa de hoje ao jornalista Azusa Homem de Melo, um dos maiores especialistas em música, em jazz em especial, que faleceu há pouco mais de um mês, no último dia 4 de outubro. Zusa estudou música na mesma Juilliard School do Miles Davis, escreveu sobre jazz a vida inteira, mas gostaria de ressaltar o tempo que ele escreveu sobre jazz na revista Bis, que era quando eu era diretor de redação ali. Ele fez até uma discoteca básica sobre o Chet Baker pra gente e era um grande conselheiro pessoal, um grande exemplo de profissional pra mim. Eu confesso que havia pensado em convidar o Zusa para participar do primeiro programa Discoteca Básica com um disco de jazz, mas eu achei francamente que seria muito óbvio. Então eu parti para tentar a missão supostamente impossível de convidar o Luiz Fernando Veríssimo, meio ali com a certeza de que ele iria recusar, né? Bom, que honra que ele topou, queria aqui agradecer a ponte feita pelo grande Pedro Veríssimo. Tenho certeza que o Zusa aprovaria minha escolha, mas queria assim mesmo dedicar esse programa a ele. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. A pesquisa, o roteiro e a locução são de Ricardo Alexandre, que sou eu, e a edição é do Beto Aragão e a produção fazemos eu e o Guga Mafra. Eu convido você a me seguir nas redes sociais como o @ralexandredb e também a visitar o clubediscotecabásica.com para saber como se tornar parte do nosso clube de assinantes e ter acesso a conteúdos e promoções especiais. Terça-feira que vem a gente volta com mais história e mais histórias dos grandes álbuns de todos os tempos. Até lá!
Tudo certo. Parasol.